Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá novamente, é bom podermos estar aqui, estamos para mais um Fórum Bíblico e como é habitual e como os ouvintes já conhecem, temos o nosso convidado habitual, o nosso amigo Artur Machado. Olá Artur, como é que tu estás?
Olá, é um prazer estar convosco uma vez neste programa.
Bem-vindo Artur, é sempre um prazer também ter-te aqui e poderes dar aqui resposta a algumas dúvidas que são com certeza dúvidas de muitos dos nossos ouvintes. Antes de avançar, gostaria só de fazer um apelo ao nosso auditório. Se deseja ver uma das suas questões respondidas, pode sempre nos escrever e temos dois meios. O e-mail, pode-nos escrever para programas@radiorcs.pt ou então mande-nos uma mensagem via telemóvel para o número 933-912-912 e logo que seja possível o nosso convidado, Artur Machado, responderá à sua dúvida. Vamos então dar início e eu gostaria para começarmos de ler um texto, Artur, se me permites. É um texto que gera alguma polémica aqui na interpretação. Encontra-se em Lucas, no capítulo 23, 42 e 43. E temos assim no versículo 42, que é o ladrão, o tal bom ladrão a falar, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. De acordo com este relato que acabámos agora de ouvir, Jesus prometeu a um dos ladrões que estava ali crucificado, não é? Que ele iria para o céu naquele dia depois de morrer. É verdade isto?
Ora, esta é realmente, como disseste, uma passagem que tem suscitado muita polémica e muitas dúvidas também, e tem sido usada tradicionalmente como prova da imortalidade da alma, isto é, a crença de que ao morrer a alma ou o espírito da pessoa, se viveu uma vida justa, iria diretamente para o céu. E, portanto, o contexto desta afirmação é realmente a crucificação de Jesus. Portanto, temos dois criminosos que estão crucificados, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Jesus, e um deles acreditou, a um determinado momento, que Jesus era o Salvador, era o Messias, e que o poderia salvar. E toda a compreensão desta passagem e o diálogo que se trava entre este ladrão e a promessa que Jesus lhe faz reside, por incrível que pareça, na pontuação do texto. E, conforme as traduções, pode residir ou numa vírgula, que, como veremos, não fazia parte do manuscrito original escrito por Lucas, ou de uma palavra que também não estava no escrito original que Lucas escreveu, que é a palavra que. Ou seja, se, como muitos afirmam, a vírgula for colocada antes da palavra hoje, em verdade digo hoje, como acontece na maioria das traduções, a declaração de Jesus lê-se desta maneira: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E, portanto, o que significaria que Jesus estaria a fazer uma promessa ao ladrão de que ele, ao morrer, iria com Jesus para o paraíso. Se, pelo contrário, a vírgula for colocada depois do hoje, o texto terá, obviamente, uma leitura diferente. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E, nesse caso, Jesus estaria a dizer: eu faço-te agora a promessa de que um dia, no futuro, tu estarás comigo no paraíso. E, portanto, esse dia, segundo o ensino bíblico, seria o dia da ressurreição, no momento da segunda vinda de Jesus. Vamos, pois, analisar esta passagem em três aspectos. Em primeiro lugar, nós vamos vê-la do ponto de vista da evidência textual. Será que nós encontramos nos manuscritos antigos alguma evidência de que Lucas teria colocado qualquer pontuação no texto que permitisse interpretá-lo como uma promessa imediata da ascensão ao paraíso no momento da morte? Em segundo lugar, nós vamos analisar também a evidência linguística acerca do uso da palavra dia, quer em Lucas, quer noutras partes da Bíblia. E, finalmente, vamos ver o que é que os Evangelhos dizem sobre a morte de Jesus, sobre o período que ele passou no túmulo, bem como a evidência bíblica do estado do homem na morte.
Então, comecemos por esta questão da pontuação do texto grego. Teria Lucas escrito esta passagem de modo a que a pudéssemos interpretar no sentido de o ladrão ir para o céu logo após a sua morte?
Há uma coisa que nós sabemos acerca dos escritos dos Evangelhos, ou seja, destes, nos primeiros séculos do cristianismo, é que os manuscritos do Novo Testamento eram escritos sem separação entre as palavras, nem entre as frases, e utilizava-se pouca ou nenhuma pontuação que indicasse como é que o texto deveria ser lido. A vírgula, para que as pessoas saibam, só vai ser introduzida nos manuscritos no século IX, ou seja, muito distante, portanto, no tempo dos acontecimentos que Lucas descreve na crucifixão de Jesus. Antes da introdução deste tipo de pontuação, da vírgula, do ponto, etc., quando se queriam fazer pequenas pausas na leitura, indicava-se de duas maneiras. Através de um ponto na linha, parecido, por exemplo, com o nosso ponto final no final de uma declaração, quando se queria fazer uma pequena pausa na leitura, e quando era preciso fazer uma pausa maior na leitura do texto grego, esse ponto ficava por cima de uma palavra. Portanto, eram os dois pontos que os escribas colocavam no texto para quem estivesse a ler poder fazer uma paragem curta ou uma paragem mais longa. Por isso, a presença de uma vírgula ou outra marca de pontuação nos textos gregos vai definir, a partir do século IX, aquilo que seria a compreensão atual da passagem, ou seja, a maneira como ela se deveria ser interpretada. Ora, embora nenhum texto do Novo Testamento, o que nós chamaríamos textos originais, tenham sobrevivido, os manuscritos que nós temos apontam para que Lucas 23:43 não tivesse qualquer pontuação. E a prova que nós podemos avançar para isso é o chamado Papyrus Bodmer 14 e 15, o Papyrus Bodmer é numerado, também conhecido como P75, ou seja, o manuscrito que contém a maior parte do Evangelho de Lucas, e cuja cópia terá sido, a mais antiga, terá sido escrita provavelmente no início do século III da nossa era, ou, dizem também alguns especialistas, entre o final do século II e o início do século III. E na passagem que nos ocupa, portanto, Lucas 23:43, não existe qualquer pontuação, portanto, eu repito, em Lucas 23:43, no manuscrito Bodmer, que é o manuscrito mais antigo desta passagem, não existe qualquer pontuação antes ou depois da palavra hoje em grego. E em grego a palavra hoje diz semeron. É encontrada alguma pontuação aqui e ali no manuscrito, portanto, para as leituras, o que mostra que as marcas de pontuação não eram, portanto, uma parte integrante do texto canónico e revelava apenas como é que o texto deveria ser lido e compreendido por aqueles que o copiavam. Portanto, quando Lucas 23:43 foi pontuado, a vírgula foi colocada antes da palavra hoje, não por razões gramaticais, mas por razões teológicas, para justificar a crença na imortalidade da alma. Os copistas, por vezes, refraseavam o texto de forma a tornar a sua compreensão mais clara. E uma prova disso vai ser, em algumas traduções, sobretudo em português, a presença de uma palavra que também não fazia parte do texto original do papiro 75, portanto, do manuscrito Bodmer 14 e 15, que é a palavra que em grego se diz oti. Portanto, quando nós lemos em português, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, o que
não existe.
Não existia. Aparece depois, mais tarde, este que num certo número de manuscritos gregos medievais e em várias traduções antigas, e não há dúvida que esse que é uma tentativa de explicar a recompensa imediata após a morte para aquele que seria justo, neste caso, para aquele ladrão na cruz. No entanto, temos um códex que se chama o Códex Vaticanus, que é um dos manuscritos gregos da Bíblia mais válidos, muito próximo deste manuscrito Bodmer, que ele tem um ponto sobre a linha logo após a palavra hoje. O ponto não está antes da palavra hoje, está depois. E, portanto, no Códex Vaticanus. É verdade que este Códex Vaticano contém alguns pontos acidentais, contém também algumas manchas de tinta, e alguém poderia afirmar que, olha, foi um acidente, ou foi uma mancha de tinta. No entanto, como bem o nota Wilson Paroshi, que é um especialista dos manuscritos gregos, este ponto que está ali, nesta passagem, está equidistante de duas palavras adjacentes, o que reduz a probabilidade de ter sido um acidente.
Um salpico.
Um salpico. poderíamos dizer isso. E embora eu concorde que esta evidência por si só é inconclusiva, é um facto que uma boa parte da Igreja Cristã antiga lia a palavra hoje em conjunto com a forma verbal te digo. Um outro exemplo disso é o manuscrito 339 do século XIII, que não apenas tem um ponto após a palavra hoje, como também deixou espaço suficiente antes da próxima palavra, tornando assim a tese de um suposto acidente virtualmente impossível do Codex Vaticanus. E há vários manuscritos medievais que simplesmente não colocaram qualquer pontuação nesta passagem, embora já na altura a regra fosse colocar a vírgula antes do advérbio hoje. Isto significa, portanto, que a leitura desta passagem como em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso era aceita. Ou seja, a Igreja Antiga aceitava que Jesus tinha dito naquele momento ao ladrão na cruz que um dia, no futuro, não naquele dia, mas um dia no futuro, ele estaria consigo no paraíso. Também uma das traduções mais antigas, como a siríaca curetoniana, cujo texto remonta ao século II, preferia esta leitura, colocando assim a ênfase na promessa feita ao ladrão naquele dia e não numa ida do mesmo para o paraíso naquele dia. Outros escritores da Igreja, como Efraim e o Ciro no século IV da nossa era, Cassiano e Ezíquios no século V, concordavam com esta interpretação, que era endossada também, imagine-se, por dois livros apócrifos independentes, ambos datados do século IV, os Atos de Pilatos e a descida de Cristo aos infernos. Portanto, como nós vemos, a adição da vírgula antes do advérbio hoje, tal como consta em algumas traduções, ou a inclusão da palavra que, para explicar o que Jesus disse ao ladrão, são tardias e não refletiam os textos mais reconhecidos disponíveis de Lucas.
Muito bem. Então, além desta pontuação, há outras evidências linguísticas que possam avançar para a compreensão desta passagem?
Sim, no grego há uma regra específica para a posição do advérbio. O advérbio tanto pode ir, tanto pode estar antes como pode estar depois do verbo. E, portanto, do ponto de vista gramatical, é impossível determinar se a palavra hoje, de Lucas 23, 43, modifica o verbo que está antes, te digo, ou o verbo que está a seguir. Estarás. Portanto, desse ponto de vista, nós não poderemos dizer nada. Mas quando observamos os escritos de Lucas, verificamos que ele tem uma tendência para usar o advérbio hoje com o verbo que está atrás e não com o que está à frente. Isso acontece em 14 das 20 ocorrências da palavra dia, quer no Evangelho de Lucas, quer no livro de Atos dos Apóstolos. Eu dou-vos alguns exemplos. Lucas capítulo 2, versículo 11, capítulo 5, versículo 26, capítulo 12, versículo 28, capítulo 13, versículo 32 e 33, capítulo 22, versículo 34 e 61, Atos 19, 40, Atos 20, 26, Atos 22, 3, Atos 24, 21, Atos 26, 2 e 29 e Atos 27, 33. Em todas estas passagens, nós verificamos que o advérbio hoje concorda com o verbo que está atrás. E vou-vos dar um exemplo, vou-vos ler um exemplo de Lucas 12, 28. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. E, portanto, o advérbio hoje está em conjunto com o verbo que está atrás, que é o verbo vestir. Outro exemplo que encontramos no contexto próximo desta passagem que nos ocupa, Lucas 23, 43, é a passagem de Lucas 22, 34. E Lucas 22, 34 diz assim: mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. O hoje está ligado ao verbo cantar e não ao verbo negar. O hoje, segundo Lucas o utiliza, é o momento atual em que o autor está a falar. Das cinco utilizações deste advérbio, com o verbo que segue, portanto, com o verbo que está à frente, uma é uma citação do Salmo 2, versículo 7, que encontramos em Atos, capítulo 13, versículo 33, e nos três casos a palavra hoje é precedida por uma conjunção. Isso acontece em Lucas 4, 21 e em Lucas 19, versículos 5 e 9, o que torna obrigatória tal construção gramatical. Ou seja, só temos um exemplo nos escritos de Lucas, onde a palavra hoje é colocada livremente antes do verbo, que é em Atos, capítulo 4, versículo 9. Logo, a tentativa de ler a palavra hoje, Lucas 23, 43, em ligação com o verbo anterior, está não apenas de acordo com a gramática, como também está em harmonia com o estilo literário de Lucas. E observamos ainda uma coisa engraçada. Embora Lucas não seja judeu, esta maneira de escrever é típica de um semita, para dar mais ênfase, para dar mais solenidade àquilo que ele está a afirmar. O livro de Deuteronómio, por exemplo, tem mais exemplos de expressões deste género. Eu cito-vos uma que encontramos em Deuteronómio, capítulo 28, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Ora, no caso de Lucas, é possível que esta influência semita se tenha feito sentir através da tradução grega dos 70, que era usada pelos primeiros cristãos. Aliás, quando nós observamos o vocabulário de Lucas, percebemos que 90% do seu vocabulário vem justamente desta tradução grega dos 70.
Então, além destas evidências, devemos também considerar o ensino bíblico acerca do estado dos mortos e da ressurreição, não é?
É evidente que, quando Jesus fala do paraíso, ele está a falar realmente do céu. A versão grega dos 70, por exemplo, sobre Gênesis 2, 8, 10, utiliza a palavra grega paradeisos, que originalmente era uma palavra grega persa que significava jardim. E encontramos esta palavra paradeisos mais duas outras vezes no Novo Testamento, em 2 Coríntios 12, 2, onde Paulo afirma que foi tomado em visão ao terceiro céu, que ele identifica, portanto, com o paraíso, e a segunda vez em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que identifica o paraíso com o lugar onde está localizada a árvore da vida. E, portanto, Jesus, ao dizer ao ladrão na cruz, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, era a mesma coisa, a equivalência de lhe dizer, em verdade te digo hoje, neste momento, agora que falo contigo, estarás comigo no céu. Portanto, aí não há qualquer dúvida. Mas encontramos também nos Evangelhos que Jesus se referiu às muitas moradas existentes na casa de Deus, portanto, por exemplo, em João capítulo 14, versículos 1 a 3, e que ele viria buscar os seus escolhidos para os levar para essas moradas. Portanto, ele viria buscá-los na sua segunda vinda. No Evangelho de Mateus, Jesus afirmou que os seus seguidores tomariam posse do reino que lhes estava preparado desde a fundação do mundo. Em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 34. E, portanto, esse acontecimento, nas palavras de Jesus, ocorreria no momento em que Jesus regressasse à Terra. Coisa que Paulo também ensinou. Paulo ensinou que os mortos sairiam dos sepulcros para encontrar Jesus quando este regressar e que justos mortos, ressuscitados, e justos vivos serão ambos trasladados a encontrar, segundo dizia Paulo, o Senhor nos ares e nesse momento, só nesse momento, eles teriam então acesso à imortalidade. E, portanto, de acordo com os ensinos de Paulo, não é a morte de Jesus que dá aos justos a esperança da vida, mas é a sua ressurreição. É a ressurreição de Jesus que dá a quem morre a esperança de também ele ressuscitar. Finalmente, nós podemos constatar, segundo o ensino dos Evangelhos, se Jesus tivesse prometido ao ladrão que ele estaria consigo nesse dia no paraíso, teria sido muito estranho, porque a Bíblia indica claramente que Jesus permaneceu no túmulo e o próprio Jesus, ao ressuscitar no domingo da ressurreição, encontra Maria e Maria tenta abraçá-lo e Jesus disse: não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu Pai. Logo, nós podemos dizer que tanto a introdução da vírgula antes do advérbio hoje, como a introdução da palavra que, no texto de Lucas 23, 43, ambos ausentes do texto grego, servem para justificar um ponto de vista teológico relacionado com a imortalidade da alma, mas não refletem de forma alguma nem o que Lucas escreveu, nem o ensino bíblico sobre a morte e sobre a ressurreição. O que Jesus enfatizou naquele momento ao ladrão foi que ele poderia morrer descansado porque a sua salvação estava garantida. E, portanto, ao enfatizar daquela maneira, ao usar a palavra hoje, Jesus faz uma promessa solene que leva conforto, segurança e esperança ao coração de alguém que estava a morrer em condições terríveis e que aguarda, como todos os outros, o momento em que Jesus regressará nas nuvens do céu para ver cumprida essa promessa.
Muito bem. Houve houve aqui realmente um aspecto que se calhar não houve tempo para abordar, mas há traduções que dizem lembra-te de mim quando vieres no teu reino e não quando entrares no teu reino, não é? Isso
é verdade.
Outra discussão.
É. Aliás, são as traduções possíveis das palavras gregas.
Exatamente.
E ambas são válidas, exato, não é? Ambas são válidas.
Ok. E outro aspecto também que eu achei, ou que eu acho interessante, é nós também poderíamos discutir se o ladrão morreu naquele dia ou não, não é? Isso é outro tema.
Sim.
Que se podia falar.
Nós acreditamos que ele terá morrido depois de Jesus, ou seja, porquê? Porque, como está relatado nos Evangelhos, os responsáveis religiosos, os líderes religiosos judaicos, não queriam que os corpos ficassem na cruz para lá,
Do
pôr do sol de sexta-feira, porque aproximava-se o sábado e era um grande sábado, portanto era um sábado festivo da Páscoa. E daí mandarem-lhes cortar as pernas, coisa que quando os soldados romanos foram fazer, Jesus já estava morto e, portanto, tiveram que as cortar aos dois outros ladrões. Recordemos que a crucifixão era um processo lento de morte e que as pessoas poderiam ficar dias, vários dias. Às vezes há relatos de até uma semana das pessoas terem ficado na cruz. E, portanto, Jesus morreu algum tempo antes de qualquer um destes dois ladrões, mas eles tiveram também uma morte muito rápida após lhes terem sido cortadas as pernas, porque o corpo,
asfixia, não,
não é? Exatamente, o corpo não tendo sustentação, morria por asfixia.
Ok, muito bem. Obrigado, Arthur, por estes esclarecimentos. É interessante a questão histórica do ponto, não é, no texto, e isto mostra-nos, ou concorda, para que realmente a vírgula seja colocada depois do hoje, não é?
Exatamente.
Muito bem, nós agradecemos-te mais uma vez por ter estado aqui connosco e nos teres ajudado aqui a esclarecer este tema. Temos encontro marcado no próximo programa. E relembrar aos nossos ouvintes que poderão sempre entrar em contacto connosco. Teremos muito gosto em receber as suas dúvidas, as suas questões, para depois podermos também as responder aqui. Damos então por terminado este programa. Temos encontro marcado na próxima semana. Um abraço e que Deus vos abençoe.
Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.